No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora mais um programa Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Neste mês de março, dedicamos nossos programas ao universo feminino. E para fechar o mês das mulheres, vamos falar sobre o feminismo e a luta das mulheres pelos seus direitos. De que forma podemos lutar por uma sociedade mais igualitária, onde homens e mulheres têm os mesmos direitos e deveres? Boa tarde, Ana Rogers.
Boa tarde, Joel. Boa tarde aos nossos convidados e boa tarde aos ouvintes.
Ana, você é uma... pertence a que grupo feminista? Ao branco, ao interseccional, ao radical?
Eu sou uma mulher branca,
ao liberal.
Mas eu não sei me classificar nesses grupos, não. Assim, o que eu tenho muita torcida para que todos os grupos consigam realizar, colocar em prática, né, as suas ideias e as suas iniciativas. Não tem um grupo que eu me encaixe assim, mas eu acho que todas as mulheres que estão aí batalhando e com suas ideias e discutindo essas ideias entre os próprios grupos, inclusive, é super sadio. As pessoas, às vezes, quando tem uma discussão de um grupo e outro, falam: ah, já está começando a discussão. Sim, faz parte da democracia você escutar o outro, às vezes não concordar, mas a gente está perdendo isso, né? A gente começa a discussão e termina em ódio. Então a gente está perdendo muito isso. Mas discutir e discordar, inclusive, do outro, quando você discorda de uma maneira sadia com argumento, faz parte da democracia. Acho que isso a gente tem que exercitar mesmo.
Muito bem, para falar sobre o feminismo, eu recebi em nossos estúdios a Carla Vitória, que é advogada e militante da Marcha Mundial das Mulheres, integrante do Sempre Viva, organização feminista. Carla, seja bem-vinda ao Observatório, prazer em vê-la.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Bia. É um prazer estar aqui hoje novamente para poder discutir um pouco de feminismo com vocês.
Em que estágio está o feminismo aqui no Brasil?
O feminismo tem crescido bastante nos últimos tempos, né? Acho que as mulheres, elas estão indignadas com o momento político que a gente está vivendo e têm ocupado as ruas reivindicando seus direitos.
Muito bem, nossa outra convidada é a Bia Lopes, historiadora e secretária de comunicação da União Brasileira das Mulheres, a UBM. Boa tarde, Bia, seja bem-vinda ao Observatório.
Boa tarde, obrigada pelo convite. Estamos aí para ajudar a construir
Bia,
o diálogo.
Vamos fazer uma reflexão a respeito sobre o feminismo aqui no Brasil. É uma pretensão em uma hora, mas pelo menos passar algumas informações. Bia, você coloca historicamente o feminismo no Brasil em que contexto? As mulheres, houve realmente avanços?
Bom, eu acho que desde mais ou menos o ano retrasado, a gente tem visto uma onda que tem se tornado um tsunami, né, na construção coletiva dos movimentos feministas, de tentar se organizar e dar resposta para o que está acontecendo. Mas eu também seria injusta se eu falasse que as mulheres deixaram, em algum momento da história do Brasil, de se organizar, né? Eu acho que a gente tem tido mais visibilidade, as redes sociais, a mídia alternativa, e a própria conjuntura que a gente está vivendo permitiu que o feminismo ficasse mais evidente, mas a gente vai ver aí um histórico do movimento feminista no Brasil que caminha lado a lado com a nossa história, né? Então, eu acho que a gente está vivendo um momento, uma das ondas do feminismo, né, como falam, mas eu não acharia injusto esquecer de todas as que ficaram nesse período todo se organizando e resistindo para poder levar a luta e a pauta das mulheres.
E essa reação mais conservadora que a gente está vendo aqui no Brasil nesses últimos anos, né, que ela sempre existiu, mas que agora está abertamente, as pessoas agora têm orgulho dessas ideias conservadoras, expõem e tudo. Você acha que essa reação é uma amostra de que o trabalho desses grupos feministas tem sido positivo e tem crescido, né? Como é que você vê essa relação?
Eu acho que a gente estava até conversando um pouquinho antes, né? nesse sentimento de ódio, né, da dificuldade que a gente tem de construir um diálogo sadio. A gente está vivendo um momento de polarização de ideias, né, de confrontos diretos de ideias, de uma insurgência fascista no Brasil, né, de movimentos fascistas que afrontam a democracia, que matam pessoas, que tentam assassinar ideias. Eu acho que isso também é a resposta de uma parcela da sociedade que nunca quis ver as mulheres se organizando, né? Nunca quis ver uma mulher presidindo o Brasil e nunca quis ver as mulheres sendo protagonistas desse processo de resistência que a gente está tendo. Eu acho que é a tentativa de resposta, mas por outro lado eu vejo que as mulheres respondem à resposta, né? Se organizam mais, se fortalecem mais. O caso da Marielle, há 15 dias atrás, eu acho que ficou bastante evidente isso, né? Tanto no que diz respeito à execução política, né, de uma mulher negra. Eu sou do Rio de Janeiro, então eu conheci a Marielle, tive a possibilidade de militar com ela por conta da militância dela no movimento feminista. Então, uma mulher expoente na política do estado do Rio de Janeiro, e que assassinam também pelo que ela significa, pelo que ela simboliza. E quem é que vai para as ruas para tomar para si essa dor, né? Também são as mulheres, né? Eu acho que quem conheceu e quem não conheceu a Marielle, mas que se reconhece nessas pautas, se sentiu machucada naquele dia. E eu acho que é também uma forma da gente, esse luto que a gente transforma em luta também é nesse sentido, né? Da gente conseguir organizar mais e responder isso que está acontecendo.
Carla.
Oi.
Como é que você pensa a respeito disso?
Eu acho que nos últimos anos no Brasil, né, a vida das mulheres ela mudou bastante, né? Então as mulheres elas são a maioria que ingressaram na universidade, que ingressaram no mercado de trabalho, e isso traz mais liberdade para as mulheres, né? E acho que além de tudo isso, assim, essa onda conservadora que a gente está vivendo, ela é mesmo uma reação patriarcal a esse papel da mulher na sociedade, que tem se ampliando, que as mulheres estão lutando por mais representatividade, que as mulheres estão nas posições de poder. Então, nesse sentido, concordo muito com a Bia, assim, quando ela fala como o assassinato da Marielle, ele é paradigmático em muitos sentidos.
E nessa questão também de mulheres nos representando, né? Por que que mulher não vota em mulher? A primeira pergunta que eu deixo aqui, que sempre a maioria no legislativo é de homens, aí a gente não consegue implementar aquilo que a gente tem como, né, como as ideias necessárias para transformar em políticas públicas, né? Poucos homens pensam nessa questão para as mulheres, mas por que que a gente não consegue eleger mulheres? Essa é a primeira. E como a gente pode fazer para conscientizar as mulheres de que a gente precisa ocupar mais espaço na política para que a gente realmente consiga mudar alguma coisa?
Acho que isso da mulher votar em mulher é um pouco mais profundo, né? Porque não necessariamente porque uma mulher é candidata de algum partido que ela tem um projeto que é de fato feminista, que de fato pensa em transformar a vida das mulheres, né? Então, a mulher tem que votar nas mulheres que são feministas, que têm ali ideias de igualdade a serem expostas, né? Mas eu acho que a maior barreira que as mulheres enfrentam no ingresso nos cargos legislativos tem a ver também com o próprio financiamento de campanha, né? Então, muitos partidos já colocaram cotas para mulheres dentro das chapas, mas na hora do financiamento, no final a gente sabe que quem ganha são as campanhas que têm mais investimento, mais cabo eleitoral, enfim.
Eu acho isso também. Eu acho que a gente precisa eleger, né, pessoas que estejam comprometidas com o projeto de emancipação das mulheres, né, de retomada do direito das mulheres. Não necessariamente precisam ser mulheres, mas eu acho que atualmente também não tem espaço para não ser, porque como as mulheres têm tomado para si essa coisa do debate da política, né, do protagonismo, eu acho que hoje a gente tem muitas mulheres que podem ser opções, né, para os cargos que a gente vai eleger agora no final do ano, né? Mas eu acho isso também. Eu acho que a gente precisa investir. Acho que os partidos políticos têm que ter seriedade com isso também, inclusive os partidos de esquerda, né, de terem seriedade de investir na candidatura das mulheres. Digo de esquerda porque na maioria das vezes está na esquerda essas mulheres com essas ideias progressistas, né? E da gente conseguir se organizar, né, para colocar mais gente, ter um congresso e um parlamento mais parecido com a composição social do Brasil, né?
Eu quero insistir na pergunta da Ana. A Carla enfatizou muito bem que existem questões ideológicas, que é a visão de mundo que as mulheres têm o direito de ter, ou seja, a esquerda, a direita. O grande desafio os grupos feministas, e aí essa é uma pergunta, é se unirem em torno de uma pauta básica, geral, que envolvam não acima das questões ideológicas, mas a condição da mulher na sociedade brasileira, que trabalha mais, que faz o mesmo trabalho que o homem, ganha menos, né, e tem condições péssimas em todos os setores da sociedade. Então isso não é uma questão só ideológica, né, Carla, mas é uma questão da condição da mulher enquanto cidadã que não está sendo reconhecido na sociedade brasileira.
Eu acho que o feminismo, ele não é uma luta meramente cultural para transformar o pensamento das pessoas, né? Se as mulheres, elas são oprimidas na sociedade hoje, muito pouco tem a ver só com o pensamento de que a mulher é inferior ao homem. Esse pensamento existe porque ele tem uma base material que sustenta ele, né? Então a gente vive numa sociedade que acha que as mulheres são inferiores porque as mulheres estão nos postos de trabalho menos valorizados, nos trabalhos precarizados, as mulheres são responsáveis por todo o trabalho doméstico de cuidados, que é um trabalho que não é pago. Então ela está em lugares da sociedade que são muito materiais, que tem a ver com a desigualdade, né?
E mesmo quando está no mesmo cargo que um homem, está ganhando menos, né? Mesmo aquelas que ocupam o mesmo cargo, com as mesmas responsabilidades, nem sempre são reconhecidas da mesma forma, né?
Sim, exatamente. Por isso que a gente diz que o feminismo, ele não diz respeito só da ideologia, né? Mas ele diz respeito da sociedade como um todo, do que trabalho que sustenta ela. Esse trabalho é o trabalho das mulheres negras.
Ô, Bia, na sua resposta, há uma observação que eu acho interessante. Quando vocês enfatizou os partidos de esquerda, por que que o movimento feminista não consegue sensibilizar as mulheres de direita, que as mulheres que conservadoras?
Tem mulheres feministas também em espaços mais... Feministas, porque aí também vai entrar num debate quase
soft,
filosófico sobre o que a gente entende por feminismo, né? Eu acho, assim, que o que nos diferencia...
Primeiro, você concorda?
Eu concordo, mas aí eu quero entrar nas coisas que nos desunem, né? E por isso a dificuldade, eu acho, que nos desunem no caso dessas mulheres, né? Do feminismo liberal, né? Ou que se organizam a partir de ideias da direita e tal. Que eu acho que é principalmente a condição de classe, né? Nós da UBM, eu acredito que as mulheres da Marcha Mundial de Mulheres também, a gente entende que as mulheres sofrem opressão por serem mulheres, mas que existe uma questão econômica, né, que coloca um certo pedaço considerável dessa população feminina num espaço ainda mais degradante, que são as mulheres pobres, que são as mulheres negras, né, que são as mulheres das periferias. Então, eu acho que nós temos uma concepção de que é importante libertar as mulheres, mas em especial as mulheres trabalhadoras, né? As mulheres das classes sociais menos abastadas, porque a gente entende que essas mulheres vivem sob uma condição humana que é bem pior do que uma mulher que é rica e que tem condições, através da sua condição financeira, de acessar questões básicas que as mulheres pobres não têm. Um exemplo, a saúde, né? Como que é que se dá o serviço de saúde na rede pública para as mulheres, né? Essas mulheres têm condição de fazer o preventivo anualmente? Elas têm condição de fazer o Papai Nicolau, de fazer o exame de mama? Elas têm condição? Tem mamografia para todas essas mulheres? E as mulheres ricas, a condição financeira delas permite que elas cheguem lá. Então a gente está vivendo, a gente vive uma situação que é uma situação tão... de busca de dignidade para algumas mulheres, né? De dignidade, ter uma condição básica de ter um direito à sua saúde, né? A prevenção de um câncer altamente curável. Então, acho que aqui que nos diferencia, né? A gente está muito preocupada com a condição das mulheres, mas a gente está mais preocupada com a condição de vida das mulheres que vivem numa situação socioeconômica que dificulta ainda mais a vida delas, né?
Participe e mande perguntas pelo WhatsApp 11 95077 1295, ou pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845. Se preferir, poste sua pergunta no facebook.com/observatório3setor. Agora nós vamos ouvir a ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. Cerca de 2 milhões de crianças estão fora da escola no Iêmen. A Lei da Letra, de Nova York, tem as informações.
O conflito no Iêmen completa 3 anos e o Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, faz uma avaliação do sistema educacional do país árabe. Os resultados de um estudo da agência mostram que já são 2 milhões de crianças fora das salas de aula. Deste total, quase 500.000 deixou de frequentar a escola nos últimos 3 anos. Além disso, 3/4 dos professores das escolas públicas deixaram de receber salário há mais de 1 ano. A representante do Unicef no Iêmen, Marixtel Relanho, declarou que mesmo aqueles que estão na escola não estão recebendo educação de qualidade. Segundo ela, uma geração inteira de crianças enfrenta um futuro sombrio devido à falta de acesso à educação. De acordo com o relatório, mais de 2.500 escolas não estão sendo utilizadas no Iêmen. Muitas foram fechadas e outras são utilizadas para fins militares ou como abrigo para pessoas deslocadas. O Unicef explica que a falta de acesso à educação faz com que muitas famílias busquem alternativas perigosas, como casamento precoce e trabalho infantil. Além disso, quase 2.500 crianças foram recrutadas para o combate desde março de 2005. Em nome das crianças iemenitas, o Unicef faz um apelo aos lados em conflito e às autoridades do governo para que acabem com a guerra e com as graves violações a crianças, para que paguem os professores e protejam a educação das crianças de forma incondicional. Da ONU News, em Nova York, Lê da Letra.
Muito bem, nós vamos só um pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendence Mídia.
Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweaters, ain't got no perfume, ain't got no love.
Ao som de Nina Simone, estamos de volta com mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor, O Olhar da Cidadania. Hoje falando sobre feminismo com Carla Vitória, da Marcha Mundial das Mulheres, e Bia Lopes, da União Brasileira de Mulheres. Nina Simone foi uma cantora que sempre lutava pelos direitos dos negros dos Estados Unidos na década de 50. Nesta letra, Nina diz que não tem nada, porém, mas tem a coisa mais importante: ser ela mesma, ser mulher. Agora vamos com Maria Fernanda, direto da redação do Observatório do Terceiro Setor. Boa tarde, Maria Fernanda.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana Rogers. Boa tarde, convidadas. Boa tarde, ouvintes. Brasil tem a segunda população mais fora da realidade no mundo. A pesquisa global Perigos da Percepção de 2017 foi realizada em 38 países. No ranking que compara opiniões da população com dados da realidade, os brasileiros só estão atrás dos sul-africanos. As informações coletadas foram comparadas com dados de fontes oficiais, resultando no índice da percepção equivocada. O ranking aponta as distorções entre opiniões e realidade. Os piores resultados foram África do Sul, que ficou em primeiro lugar, o Brasil em segundo, Filipinas em terceiro, Peru quarto e Índia em quinto. Uma das realidades que os brasileiros mostram desconhecer é sobre os imigrantes, onde mostram uma percepção bem equivocada aos imigrantes presos no país. A maioria acha que a população carcerária é composta por 18% de presos imigrantes, mas a realidade é bem menor, a taxa é de 0,4%. O Brasil também está fora da realidade quando a pergunta é qual a proporção de brasileiros conectados à rede social Facebook. Os brasileiros acham que 83% da população está na rede social, mas a realidade é bem diferente. Apenas 47% dos brasileiros acessam a rede. Outro dado interessante é que todos os países acreditam que a gravidez na adolescência seja mais frequente do que é a realidade, especialmente na América Latina e África do Sul. Os brasileiros foram os que mais erraram na questão. O dado oficial é 6,7%, mas os entrevistados pensavam que fosse 48%. Mas não podemos comemorar, não. Dos 38 países pesquisados, o Brasil é que tem a maior taxa de gravidez na adolescência. O mais preocupante com os resultados dessa pesquisa é as percepções erradas, geram diagnósticos errados dos problemas do país e, consequentemente, soluções inadequadas, afirma Marcos Cagliari, CEO da Ipsos no Brasil, o instituto que fez a pesquisa. E para ler a matéria completa e ficar por dentro das últimas notícias do terceiro setor e do mundo, faz com pessoas de 173 países. Acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Eu sou a Maria Fernanda e você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor.
Ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts.
Ô Bia, essa ausência de percepção da realidade que o brasileiro tem, segundo a pesquisa, essa aliás é uma das matérias mais lidas no Observatório neste ano, né, provocou até a queda do nosso portal, um número de 4 mil pessoas ao mesmo tempo tentando acessar a matéria. Aí também reside a dificuldade do feminismo colocar suas ideias, né?
Sim, com certeza. A ideia super equivocada de que o feminismo é o contrário do machismo, né? Se como nós, que as feministas querem, na verdade, oprimir os homens. Uma série de coisas, de distorções da realidade, né? Completas, né? Ou de achar que as mulheres já chegaram num espaço cômodo o suficiente, né? Que não precisam mais lutar, porque a gente já alcançou os direitos.
Sabe como se define isso? A retórica da intransigência. Para que se não mude nada, você acusa o seu
público. O outro, né? Então, exatamente. Então, acho que dificulta um pouco, né? E a gente hoje, inclusive, tem vozes para isso, né? Vozes, lideranças que navegam por esse mar da desinformação, né? Líderes da desinformação, que são candidatos à presidência da República e tal. Então, daí você já vê a dificuldade que a gente está passando.
E a morte da vereadora no Rio é o resultado disso. Hoje nós comprovamos que o fake news, né, as informações a respeito dela, mentirosas, que foram comprovadas. E, aliás, é um dado interessante, né, que a gente poderia se debruçar para analisar também. Essas informações falsas foram logo desmentidas em seguida. Isso foi um ato importante para uma parte da população que navega na internet compreender que ela pode estar sendo usada, né?
Na verdade, assim, algumas são logo desmentidas, outras não, porque é uma dificuldade grande. Uma vez que você colocou uma informação falsa na internet, ela é compartilhada tão rapidamente que quando acontece o desmentido, as pessoas já não prestam atenção. Muita gente também está pouco preocupada se é verdade ou não. Se tiver de acordo com aquilo que ela pensa, ela compartilha, entendeu? Então, às vezes, o cara, tô falando mal da Marielle, eu não gosto dela, vou compartilhar, não está muito preocupado também em confirmar se aquela informação é verdadeira ou não, né? E houve uma pesquisa, isso está na internet também, falando que o grupo MBL é um dos que mais compartilha notícias falsas, né? E eles, inclusive, estão sendo acusados de terem compartilhado notícias falsas sobre a Marielle. E uma outra coisa também que está nas redes sociais, que muita gente está questionando, né? Como a gente tem notícia diária, o dia inteiro notícia de Bolsonaro, e pouquíssimas pessoas tinham ouvido falar na Marielle, né? Que constrói coisas muito melhores para o nosso país. Então você vê que a gente também tem tendência a divulgar as notícias ruins em vez de estar divulgando as pessoas que realmente estão fazendo alguma coisa pelo país.
É, mas tem dois exemplos positivos, né? O caso daquele deputado de Brasília, do DEM, que foi desmentido, que publicou notícia falsa a respeito da Marielle, e a desembargadora do Rio de Janeiro.
É, porque houve pressão, isso porque houve pressão dos grupos de entidades e grupos ativistas, entendeu? E isso aconteceu. Mas se não tivesse havido isso, também teria passado batido e já teria se transformado em verdade.
Acho que esses casos, eles precisam de fato ser investigados, né? Mas acho que uma coisa também que precisa ser colocada nessa conta é o quanto do tal do algoritmo do Facebook também contribui nesse sentido.
E vai,
né,
empurrando isso para as pessoas, né? Claro. De alguma forma chega, alcança essas pessoas, né?
Vamos começar com a participação dos ouvintes? Vamos.
Meu nome é Eduarda e eu vejo na internet muitas feministas radicais a ponto de nutrir ódio por todos os homens e generalizarem que todos têm um caráter ruim. Essa ideia que a mulher é superior ao homem, que alguma dessas garotas pregam, continua sendo feminismo?
Muito bem, tá aí.
É, acho que o feminismo radical, né, no surgimento dele nos anos 60, tinha muito pouco a ver com isso, né? Ele surgiu enquanto a ideia de que o patriarcado, que é esse sistema de desigualdade, né, entre os homens e as mulheres, ele é uma coisa muito importante na sociedade, uma coisa central. Isso que acontece na internet, esse ódio que está colocado, ele tem muito pouco a ver com o que de fato é o feminismo radical, né?
E ele é muito menor do que as manifestações feministas de fato, né? Assim, eu vejo muito menos esse ódio na internet aos homens, nem vejo isso muito, assim. Acho que o que tem é outra coisa colocada que estão querendo transformar também, de que há ódio aos homens. Não vejo isso, não.
E é algo que fica bastante limitado às redes sociais, né? Então, quando você vai ver essas grandes manifestações, a construção do 8 de março, que é sempre uma data muito importante, muito simbólica, muito mobilizada, quem está organizando são grupos feministas, né, que se organizam para além das redes sociais, que às vezes têm grande dificuldade, inclusive, de se organizar na rede social, né, que fazem espaços presenciais de debate, ações em comunidades. Então, é aquilo que a gente estava falando um pouco da fake news, né? Acaba que o que circula mais é justamente aquilo que vai nos impor uma agenda negativa, né? Vai nos impor a necessidade de a gente dar resposta para isso, quando na verdade o que a gente está lutando mesmo é por igualdade de direitos, por salário igual, né? Por saúde, por aborto legal, então,
por fim da violência,
da,
né,
violência doméstica.
Exatamente. Talvez nessa pergunta da ouvinte a gente pudesse aproveitar você, Bia, que é historiadora, e falar um pouco da trajetória, da história do feminismo no mundo. Que eu me lembre, nos anos 70, tinha a Betty Friedan que queimava os sutiãs. Que era, olha, nós estamos aqui. Quer dizer, o problema das mulheres, e confrontaram os homens e a sociedade para o problema das mulheres. Depois foi a consolidação do movimento. Olha, já aceitou, teve Angela Davis, depois, um pouco depois, um pouco mais radical. E esse momento, me parece que já está ultrapassado. Agora já está consolidado o feminismo no mundo e aceita-se que é direito das mulheres, é um direito humano das mulheres serem tratadas com igualdade. Que estágio nós estamos agora, o feminismo no Brasil? Que estágio? Ainda há espaço para o radicalismo, há espaço para aquele grupo de mulheres que querem se conversar com os homens, sentar, enfim. Que momento nós vivemos histórico do feminismo no país?
Isso aí precisa fazer uma tese de doutorado para responder, né?
Mas o que te vem na cabeça?
Não, a primeira coisa que me vem é que eu acho que a gente se remota muito às mulheres norte-americanas, né? As mulheres inglesas, as mulheres europeias. E, na verdade, a história, aí já mais como historiadora do que feminista, né? A gente precisa fazer ter um olhar histórico um pouco mais amplo, né? Senão a gente fica muito eurocêntrico, né? E quando a gente vai ver a luta das mulheres, por exemplo, na Revolução Russa, né, que fez 100 anos agora em 2017, as mulheres russas já estavam organizadas. As mulheres russas tiveram ministras, né? A Alexandra Kollontai foi ministra na União Soviética. Então, debatia-se creches coletivas, né? Debatia-se lares coletivos. Então, se você for olhar para a particularidade de cada país, eu acredito que cada país vai ter uma heroína, um movimento de mulheres que se organizou para alguma coisa.
E o nosso?
E o nosso, eu acho que esse momento que a gente está vivendo agora, como eu falei antes, eu acho que é um momento que a gente está conseguindo reacender, né? Colocar fogo no pavio. As mulheres mais jovens, em especial, acho que têm se apropriado cada vez mais, né, abraçado cada vez mais a pauta e a luta das mulheres, do feminismo. Mas, se a gente olhar para trás, a gente tem muitas mulheres, né? A gente tem desde as mulheres que lutaram contra a ditadura militar e até a Marielle, né? A gente vai ter, junto com a nossa história, muitas mulheres que vão ajudar a fazer a luta e a resistência pelos nossos direitos.
A gente tem uma outra questão também, que no Ocidente a gente faz muito estereótipo, achando que tudo surgiu no Ocidente, que o feminismo está por aqui, que o Oriente todo mundo é submisso, né? Quando não é assim, você vê, por exemplo, nos países árabes, as mulheres estavam na Primavera Árabe, elas estavam na linha de frente da Primavera Árabe também, e se você reparar, o cinema árabe tem mais mulheres diretoras que homens. Quando em Hollywood você tem o quê? Duas ou três. Então, você vê que a gente às vezes cria estereótipos, né? E que o feminismo ele se manifesta de maneiras diferentes, de acordo com as culturas locais também, mas ele está em todo lugar.
Pela experiência que vocês vivem agora, eu acho que já estão há algum tempo no movimento feminista, quem é a mulher brasileira? A mulher média brasileira, né? Nós estamos falando de mais de 100 milhões de brasileiros que estão marginalizados do processo, né? Que lutam por questões básicas de sobrevivência, né? De habitação, de saúde, de educação. Mas a mulher, né? Nunca nós tratamos esses assuntos, né? Das questões básicas, na perspectiva da mulher. Quando vocês se reúnem, aí você fala, bom, nós vamos atingir, nós precisamos crescer, conversar com as outras mulheres e tal. Quem é a mulher brasileira?
Eu acho que para entender quem é a mulher brasileira, a gente precisa entender o Brasil como um todo, assim, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que a gente tem o país com a maior população negra fora da África.
Cheio de contradições.
Cheio de contradições, com a maior população negra fora da África. É um país que teve séculos e séculos, mais tempo na escravidão do que pós-escravidão, né? E para olhar a mulher brasileira são muitas, né? Tem as mulheres rurais, agricultoras, tem as mulheres que trabalham na cidade, tem diversas idades, mas sem perder de vista que grande parte da nossa população é uma população pobre, é uma população de mulheres que está submetida a cargas de trabalho que são muito intensas, né? Que é a mulher que sai todo dia para trabalhar fora de casa, passa horas no busão, cuida dos filhos dentro de casa, depois tem que fazer comida. Então, assim, a mulher brasileira é uma mulher que trabalha demais.
Olha, vamos colocar aqui o exemplo, né? A minha companheira, Ana Rogers, ela é uma mulher independente, ela trabalha, tem filhos, tem atividade econômica, enfim. Ela está colocada na sociedade. Ela não é o exemplo da mulher, ela não é o perfil da mulher média brasileira. A mulher média brasileira é economicamente dependente do homem, né?
Contrário, a maioria das mulheres sustentam as famílias no Brasil.
Saiu uma pesquisa.
O IBGE, isso já há muito tempo. E outra coisa também, eu já mencionei isso antes. Com o projeto Minha Casa Minha Vida, a casa fica no nome da mulher. Uhum. Isso também é uma coisa importante. As políticas públicas que aconteceram no Brasil nos últimos anos ajudaram muito as mulheres a ter uma certa independência e um protagonismo.
Uma grande conquista.
E a casa ficava no nome da mulher. Então, quando a mulher não estava satisfeita, rua pro homem. Então isso mudou muito a relação homem e mulher no Nordeste brasileiro, por exemplo. As mulheres eram muito oprimidas, apanhavam muito, apesar de trabalhar, sustentar a casa, trazer dinheiro, não tomavam as decisões. Isso mudou muito o papel das mulheres.
Muito bem.
Não sei como está agora, depois de tudo que aconteceu.
Se elas são economicamente já ativas, como segundo a pesquisa que a Ana mencionou, como sensibilizar essa mulher para o movimento?
Eu estava aqui lembrando, saiu outro dia, não vou dizer quem foi e nem a porcentagem, com medo de errar, mas há pouquíssimos dias atrás eu vi uma pesquisa que as mulheres já são ampla maioria no quesito chefes de lares, né? E nem todas as famílias reconhecem a mulher como chefe do lar por conta da condição financeira, né? Porque ela coloca mais dinheiro na casa. Alguns reconhecem ela como chefe pelo fato dela ser a base de sustentação emocional, né?
A mãe, a que cuida.
Exatamente,
né?
Organiza, que toma as decisões da casa. Então eu acho que as mulheres brasileiras têm um perfil de serem mulheres muito fortes. mulheres muito altivas e mulheres muito líderes, né? Mulheres lideranças. Mas eu acho assim que fica aí um desafio mesmo para os movimentos feministas de conseguir tocar essas mulheres no sentido delas entenderem que elas são parte dessa revolução, né, feminista que a gente quer fazer. Eu acho que esse ainda é um desafio. Eu acho que o feminismo ainda está muito encastelado nas universidades e nas classes médias, né? Eu acho que a gente precisa popularizar mais o feminismo.
Vamos continuar essa discussão depois do intervalo? Vamos. Nós voltamos dentro de instantes.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Meu choro não é nada além de carnaval, é lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como vendaval, me joga na avenida que não sei qual é. Pirata e super-homem tentam o calor, um peixe amarelo beija minha mão, as asas de um anjo soltas pelo chão. Na chuva de confessos deixa minha dor, na avenida deixei lá a pele preta e a minha voz. Na avenida deixei lá a minha fala, a minha opinião, a minha casa, a minha solidão.
Ao som de Elza Soares, nós iniciamos mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor. Hoje falam sobre o feminismo com Carla Vitória, da Marcha Mundial das Mulheres, e a Bia Lopes, da União Brasileira de Mulheres. Nessa música, Elza Soares fala de si mesma. Ela conta sua história de superação e sobrevivência em meio ao caos e à euforia, simbolizados pelo carnaval. A música chama-se Mulher do Fim do Mundo. E você começa a mulher do começo do mundo, né?
Meu choro não é nada nem de carnaval, é lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como vendaval, me joga na avenida que não sei qual é. Pirata e super-homem cantam o calor, um peixe amarelo beija minha mão, as asas de um anjo soltas.
Aí Elza Soares vai nos acompanhar até o final do programa, uma música em homenagem às mulheres. Ana, você gosta dessa música?
Estamos em excelente companhia, né, com Elza Soares.
É verdade. A trajetória de uma mulher negra que superou todos os obstáculos, morava em favela, no Rio de Janeiro, e se tornou uma das maiores cantoras brasileiras. Né? Esse é um grande exemplo. Eu acho que a Marielle também vem para as novas gerações, tem esse símbolo também, né? Saiu de uma das comunidades da Maré, lutou, se tornou vereadora pelos próprios esforços, criou uma filha sozinha e venceu todas as dificuldades econômicas e sociais que uma mulher da população de baixa renda sofre para ter ascensão na sociedade.
Sim, com certeza. E, inclusive, venceu o fascismo, porque, apesar de tudo que aconteceu, de terem tirado a vida dela, ela se tornou um símbolo. E ela acordou, fez o mundo acordar para o que está acontecendo no Brasil. Então, de uma forma, triste, mas é, também isso está sendo uma vitória. A gente também tem que ver por esse lado.
Hoje nós estamos aqui trazendo duas convidadas, uma historiadora e uma integrante de movimentos. São movimentos totalmente distintos, né? Uma é da União Brasileira de Mulheres e a outra é da Marcha Mundial das Mulheres. E aqui no intervalo a gente falava que vocês têm objetivos que, comuns, né? Mas no movimento feminista nem sempre é assim, né? Existe uma grande dificuldade de ter um diálogo generalizado em relação a questões básicas. Aliás, esse é o grande problema do movimento progressista no país, né? Está sempre dividido e acaba, na hora que precisa se unir, não se une e acaba se perdendo. No caso do feminismo, esse problema, se vocês vislumbram que pode ser resolvido, como é que está essa questão?
O feminismo, ele é uma lente que a gente olha a sociedade pelo qual a gente quer a transformação radical dela, né? Então, a gente consegue olhar para a sociedade como ela está hoje, criticar diversas desigualdades que existem nela, mas imaginar como ela seria se fosse diferente, acho que é uma tarefa mais difícil, assim, mais complexa, e por isso tanta discordância, e por isso a discordância na história dos movimentos progressistas, na história da esquerda, né? Porque a gente está fazendo uma coisa nova que nunca existiu.
E a gente é, no Brasil, a democracia, ela é jovem ainda. Nós temos uma democracia jovem, ou que sobrou dela agora, mas assim, a gente tem uma democracia jovem, então a gente está se acostumando a essa coisa do debate, do diálogo. E eu não acho que as esquerdas sempre perdem, não. Nós vemos 4 eleições seguidas aí nos últimos anos. Quem ir para a direita conseguir estar no poder não foi com eleição. Então acho que não perdemos, ganhamos muito, acho que tem que parar, a gente tem tem que ter uma visão positiva também. Acho que quando a esquerda ela vai e ela propõe, ela faz propostas para o povo, que o povo entenda, que faz parte de melhorar o seu. Acho que dá para ter esse diálogo, sim, entendeu? Então acho que não perdemos tudo, não, ganhamos uma parte.
E eu acho que dá.
Bia.
Oi?
São feministas. Vocês estão sempre ganhando, apesar da divisão?
Não, eu ia dizer justamente que eu acho que dentro dessas ramificações da esquerda, eu acho que as mulheres são as mais sábias e as mais capazes de unificar. Então eu acho que nas experiências que eu tive de condução de atos, de atividades, né, mais no Rio do que aqui em São Paulo, eu cheguei em São Paulo há pouco tempo. Mas o que a gente fez na Primavera das Mulheres, nas Mulheres contra o Cunha, contra o Pedro Paulo, eu acho que a gente conseguiu construir uma série de ações em unidade, né? Inclusive com pessoas da esquerda que nem reivindicam esses 4 anos, e a gente mesmo assim, essas quatro eleições, e a gente conseguiu mesmo assim construir uma agenda em unidade. Então eu acho que as mulheres, elas estão ensinando um pouquinho como que os partidos de esquerda podem dialogar melhor.
Realmente as mulheres são mais sábias, não só nesse aspecto político, mas em questões que são fundamentais na nossa vida. Mas já que Ana citou essas 4 eleições, é possível fazer uma trajetória progressista no caso do movimento feminista? Nesses 4 anos, realmente houve avanços?
Eu acho que houve. Eu acho que que diz respeito à vida das mulheres.
Na verdade, não é 4 anos, esses 4 anos.
São 4 eleições.
Eu mesmo erro com você.
Eu acho que no que diz respeito às mulheres, é como a gente estava falando aqui, né? É um reflexo do que é a sociedade como um todo. Eu acho que nessas experiências, né? E eu me sinto feliz, né, de poder lembrar desse momento que eu participei de alguma forma. Sou militante de um partido que era de base dos governos petistas, mas eu acho que se a gente tem uma coisa para fazer, uma autocrítica, é que a gente conseguiu ajudar no que diz respeito à libertação econômica, mas não da consciência. E eu acho que isso aconteceu da mesma forma com que diz respeito às mulheres brasileiras. Elas entraram na universidade, elas tiveram casa própria, elas tiveram mais instrumentos para se defender da violência doméstica, mas a gente não conseguiu cumprir o nosso papel de uma ampla conscientização e organização do povo como todas as mulheres.
Eu falar isso. Do país como um todo, faltou isso.
Exatamente.
E por quê, Carla?
Eu acho que essas coisas, elas acabam caminhando junto com a ideologia, né? Então, toda essa propaganda que a gente tem da Bela Recatada do Lar, que ficou muito famosa nos últimos nos últimos tempos tem a ver também com agora, né, a recessão econômica, essa necessidade de empurrar as mulheres para dentro de casa, de menos mulheres ingressarem na universidade. Então, eu acho que, de alguma maneira, a ideologia e a economia, elas estão intrinsecamente ligadas.
Eu fiz nós fizemos uma entrevista aqui, acho que nesse mês das mulheres, e foi recordado que na Universidade de São Paulo tem mais de 30 coletivos. O número de coletivos feministas é necessário que aumente, que se sensibilize em cada comunidade, em cada bairro, seja descentralizado. Como é que vocês pensam suplantar esse desafio que vocês colocaram aqui para conscientizar todas as mulheres?
A gente, na Universidade de São Paulo tem bastante coletivos, né? A universidade que eu vim, que é a Federal Fluminense, lá do Rio, também, bastante. É, às vezes, bem complicado de a gente conversar. A gente batia mais cabeça que qualquer outra coisa, mas...
Esse número você acha que é excessivo? Ele simboliza o momento das mulheres...
mas na Universidade de São Paulo são 30 coletivos de mulheres.
De mulheres.
Ah, entendi. Ah, não pensei que era coletivo...
Não, só de mulheres.
Eu acho que não tem problema você ter muitos coletivos de mulheres. Eu acho que o problema é que a gente não consegue se entender. Pelo menos, né, em questões estratégicas, né, de ação. Se tiver 50 e a gente conseguir fazer um diálogo sadio, né, e conseguir construir uma agenda coletiva, eu acho que tá tudo bem. Mas a gente precisa exercitar a paciência, né, e a tolerância entre nós também.
Carla, se as mulheres não se entendem, como é que elas querem que os homens as entendam?
Mas quem disse que as mulheres não se entendem?
Ela acabou de firmar.
Imagina, as mulheres se organizam, estão na
rua. Em algumas coisas nós divergimos, em outras a gente converge e trabalha junto. Acho que...
Não, eu falei que a gente precisa se entender, não que a gente não se entende.
Muito eu bem, vamos para uma pergunta? Mais uma pergunta? É isso aí. Ah, não, a pergunta está aqui, Ana.
Essa é a pergunta que, aliás, vocês responderam no começo.
Eu tenho outra.
Quando começaram
aqui,
as primeiras manifestações feministas.
A Carla Santos de Osasco. Vejo que o feminismo está muito mais ativo hoje do que há 10 anos. Esse despertar se deve à ascensão do acesso à informação como a internet? A internet tem sido uma ferramenta expressiva na ascensão do feminismo?
Com certeza. A gente vê um fenômeno de muitas meninas muito jovens tendo contato com o feminismo. Assim, eu tive contato com o feminismo depois que entrei na universidade. Mas hoje em dia você vê as menininhas de 11, 12 anos já ali falando de igualdade. Assim, eu acho que isso se tornou tão incontornável a ponto da mídia, da grande mídia também, tratar desses assuntos, né? Tratar de um jeito que inclusive a gente tem bastante crítica. Isso se tornou incontornável a ponto do mercado tentar também, de alguma maneira, cooptar o feminismo, né? Então a gente vê nessas lojas de grandes grifes muitas camisetas escrito feminista para vender, assim, que é legal por um lado, porque tem mais gente interessada no feminismo, e por outro acaba sendo contraditório também, né? Porque essas grandes grifes que exploram o trabalho de mulher,
escravo, né?
Trabalho escravo, mal remunerado.
Virou moda?
Virou moda. Isso é uma coisa que eu acho que é um dos grandes desafios pra gente que tá no movimento feminista hoje, é mostrar que o feminismo, ele quer transformar a sociedade, né? E não apenas ser moda, ter alguns elementos específicos que são palatáveis do feminismo.
Lembrando lá no passado, o movimento hippie da revolução dos anos 60, do século passado, depois ele foi cooptado pelo sistema e acabou se virando grandes indústrias, enriqueceram muitos contestadores. Se você acha, cara, que se a cara disse que ele virou moda, você acha que isso pode levar o feminismo ao mercado e transformá-lo num modelo de consumo, por exemplo?
Eu acho que o mercado, ele se apropria de tudo, né? O capitalismo, ele tem muitos tentáculos, né? E ele não vai deixar as mulheres se organizarem, se mobilizarem, se politizarem e
sem
não vai se meter
proveito,
nisso,
né?
Mas eu acho que é isso, é um desafio, né? Eu estava no 8 de março agora aqui em São Paulo, chegou um grupo de umas menininhas de uns 15, 16 anos e elas começaram a apontar para uma bandeira de uma central sindical de trabalhadores e ficar falando assim, por que essa bandeira de central sindical de trabalhador, nada a ver com isso? como assim, nada a ver, né? 8 de março, na arte da luta das mulheres trabalhadoras nas fábricas, né? Então, o desafio que a gente tem é justamente conseguir politizar e mostrar que a opressão da mulher, ela tem a ver com uma opressão que não tem a ver só com a questão da mulher, mas uma questão econômica, de sociedade, de estrutura social. O patriarcado, ele está... Ele é o filho do capitalismo, né? Então, a gente precisa cuidar para que a gente dê...
Eu fiz uma provocação para você, dizendo que as mulheres não se entendem, como os homens poderiam compreender se elas não se entendem entre si. Mas foi uma provocação para tentar tirar de vocês a visão que vocês têm dos vários aspectos do movimento feminista. Mas existe isso, né? E eu volto com aquela primeira... A primeira questão do bloco, que quando nós iniciamos o programa, é possível fazer um movimento feminista suprapartidário e que cuide das condições de mulheres que precisam, né, têm condições a serem resolvidas, de sobrevivência. E não é a visão X ou Y que vai resolver, mas as mulheres unidas, né? O movimento de mulheres. É possível se realizar isso? Vocês acreditam que esse seja o caminho?
Acho que não só é possível, como fazemos, né? A Bia falou no bloco anterior, assim, que se o movimento feminista tem a ensinar aos outros movimentos sociais é como fazer alianças de uma maneira respeitosa. Então, o movimento feminista é um dos mais unidos que existe, assim, em muitos aspectos. E eu acho que tem um discurso na sociedade, justamente para deslegitimar o movimento, é falar que existe muita briga interna. Uhum. Não é exatamente do jeito que pintam, assim, né? Existe diálogos, trocas, que existem em qualquer tipo de coletivo.
A pluralidade de opiniões é importante em qualquer movimento. Isso acontece em partidos políticos, em associações, em tudo. Agora, o que se coloca é que existe visões distintas que compromete o crescimento, a evolução do movimento em si.
Eu acho que o que compromete a evolução do movimento é o patriarcado, né? E é o avanço
do conservadorismo. E acho uma coisa importante também, assim, as pessoas estão muito ligadas para assim, como você falou, tem lá uma bandeira de uma central sindical, uma bandeira de partido, as pessoas começam a reclamar. Gente, nós nunca vamos fugir da política. A política faz parte da vida. Não existe negócio, eu não gosto de política. Você faz política com seu marido, com seu filho, na escola, no trabalho. Política é parte da vida. Esqueçam esse negócio de não gosto de política. Se você quer viver em sociedade, quer exercer sua cidadania, você tem que sim se interessar por política. Não quer dizer que a gente tem que engolir aquilo o que tem acontecido no nosso país. Acho que não. Mas vamos parar com esse negócio. Porque quem quer que a gente não pense em política e não goste de política é justamente quem quer tomar a política para si. Cuidado. Vamos parar de ter essa reação à política como se a política em si fosse uma coisa ruim. Não é. É algo maravilhoso se a gente souber fazer e se a gente se engajar. Tá aí, ó, duas mulheres que se engajam aqui, não necessariamente fazem parte de partido ou não, fazem política. Entendeu? É isso que a gente precisa entender.
Pegando a deixa da Ana, sobre fazendo uma apologia da cidadania, que é fundamental numa democracia, eu quero ressaltar a campanha do Observatório do Terceiro Setor a respeito dos direitos humanos, são direitos de todos. A campanha continua e nós queremos a participação de todos. Seu objetivo é, como já disse, é promover a reflexão, criar um ambiente de discussão menos violento e mais equilibrado nas redes sociais, para que a sociedade consiga resolver seus problemas, não só em relação às mulheres, mas os problemas estruturais que existem, como, por exemplo, a desigualdade que tem no nosso país. Então, para participar da nossa campanha Direitos Humanos são Direitos de Todos, é fácil. Basta compartilhar o banner da campanha que está em nosso portal observatório3setor.org.br. Muito bem. Ana, pode fazer a pergunta?
Não, na verdade, eu ia aproveitar para convidar os ouvintes do Observatório para ler a matéria, a entrevista que fizeram com você no site do Projeto Draft.
Ah,
bem
ótimo.
Bem interessante, se vocês puderem acessar, vai estar na página do Facebook do Observatório também, mas leiam que é uma entrevista bem interessante.
Muito bem. Olha, a Cássia Martim, da Aclimação, e ela já em cima do que nós falamos agora. O fato do feminismo estar na moda e até mesmo comercializado, como não tornar algo tão importante em algo rotineiro e obsoleto? Se virou um objeto de consumo, ele pode ter... Depois é moda, passou da moda e... Como fazer que explicar, conscientizar não só as mulheres, como a sociedade, toda a sociedade, de que esse movimento... Ele é fundamental, em respeito aos direitos humanos, que ele permaneça, né? Que ele seja constante. seja perene, né?
Eu acho que tem uma avenida ainda para a gente caminhar, se fortalecer. Eu acho que a consciência das mulheres está avançando. Não consigo ver agora, nesse momento, espaço para a gente retroceder, sabe? Não vejo espaço para a gente dar passos atrás. Só vejo espaço para a gente dar passos à frente. É, eu acho difícil ser obsoleta enquanto as mulheres continuarem sendo tratadas de forma desigual, né? Então, eu acredito que quanto mais organiza, mais se organizam mulheres e a consciência coletiva avança também.
Muito bem. E nós fizemos durante todo o mês, falamos do universo feminino e abrimos esse espaço para as mulheres se manifestarem. Pelo menos aqui no Observatório Terceiro Setor, há um espírito igualitário. Eu queria te ouvir. Como não tornar esse... Você que citou o feminismo na moda, e aí em cima eu fiz a pergunta para você, como é isso nos tornar um objeto descartável?
Eu acho que tem dois desafios aí. O primeiro deles é que é esse trabalho de convencimento da sociedade de que o mundo pode ser diferente. É um trabalho de formiguinha, né? Que ele é feito cotidianamente. Mas eu acho que tem uma responsabilidade muito grande para o movimento feminista, assim, de denunciar mesmo quem são essas corporações que tentam cooptar o feminismo, né? Então, acho que... falar nomes explícitos, assim. Então, por exemplo, a gente gosta muito de falar da Avon, que é uma grande indústria cosmética, que é uma indústria que hoje tem um instituto que faz pesquisa sobre feminismo, que diz que quer pregar uma certa igualdade entre as mulheres, mas é uma indústria percursora dessa ideia de que as mulheres têm um padrão de comportamento, de que precisa usar maquiagem, que se precisa se portar daquela determinada maneira. E também, eu acho que o mais importante é quem fundou todo o modelo de trabalho precarizado das mulheres nas décadas de 70 e 80, né? Que são as donas de casa, que iam lá com a sua revistinha Avon vender produtos, assim. Acho que, inclusive, é polêmico a gente tratar dessas questões, mas é muito importante colocar que a loja aqui da esquina Riachuelo, que vende a camiseta escrito feminista, é a mesma loja que tem um dono que está organizando o processo do golpe no Brasil, do golpe que atinge diariamente a vida das mulheres, né? Então, eu acho que a gente tem que lutar até o fim, assim, para o feminismo não ser uma mercadoria. O feminismo, para a gente, é muito importante para ser comprado e vendido.
Muito bem, estamos no final do programa. Quero rapidamente as conclusões finais. O que de importante vocês gostariam de deixar registrado aqui no nosso programa, que eu e a Ana não perguntamos, mas é fundamental nesse processo de conscientização, como vocês disseram, em relação à mulher.
Obrigada de novo pelo convite. Eu queria dizer para as pessoas, em especial para as mulheres que estão nos ouvindo, que se organizem, que as que conhecem o feminismo pela internet, que procurem as organizações, conheçam a gente, participem das reuniões, dos atos. É muito importante que a gente consiga se organizar, né? As mulheres organizadas são um desafio do movimento feminista. E o Fidel Castro disse que um povo que tem homens e mulheres que caminham lado a lado é um povo que tem um futuro de liberdade. Então, eu acho que essa luta que a gente está querendo construir, uma luta de mulheres e de homens que queiram lutar com as mulheres para que a gente consiga ter um país igual, mundo
bem.
Igual.
Muito bem. Para fechar, Ana, eu sempre fiz essa pergunta, não sei se você lembra, o que, que querem as mulheres? E uma amiga minha disse, olha, Joel, é simples, nenhuma convidada sua respondeu, as mulheres querem ser elas mesmas. Quando a mulher brasileira vai ser ela mesma?
Acho que no momento em que a gente tiver respeito e o nosso papel garantido na sociedade, nossos direitos garantidos, no momento que a gente tiver o respeito que a gente merece. Todas as mulheres, eu não estou falando de mulher intelectual, estou falando das mulheres indígenas, das mulheres negras, das transexuais, das lésbicas, LGBT, todas as letras que tem diversas designações, mas estou falando de absolutamente todas as mulheres. A mulher que está no sertão do Brasil, a mulher que está carregando água, a mulher que está cuidando dos filhos, a mulher que quer abortar e a mulher que não quer, a religiosa e a não religiosa, enfim. Todas têm que ter os seus direitos garantidos e ter respeito.
Tem uma frase da Rosa de Luxemburgo que eu gosto muito, que ela fala que ela luta por um mundo onde sejamos todos humanamente diferentes, socialmente iguais e totalmente livres, assim. Eu acho que ela sintetiza muito do que a gente quer ir pro...
Fechamos com a sua frase. O Observatório do Terceiro Setor está terminando. Quero agradecer a presença de Carla Vitória, advogada militante da Marcha Mundial das Mulheres e integrante do Sempre Vivo Organização Feminista, da Bia Lopes, historiadora e secretária de comunicação da União Brasileira de Mulheres. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Trabalhos técnicos do Cléo Rodrigues. Voltaremos na próxima terça-feira, às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor, na construção de uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Boa tarde.
Your perfect vision. You thought I couldn't last without you, but I'm lasting. You thought that I would die without you, but I'm living. You thought that I would fail without you, but I'm on top. You thought it would be over by now, but it won't stop. You thought that I would self-destruct, but I'm still here. Even in my years to come, I'm still gonna be here. I'm a survivor. I'm not gonna give up, I'm not gonna stop, but I'm gonna work harder. I'm a survivor, I'm gonna make it. I will survive and keep on surviving.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor. Dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor. O olhar da cidadania.